O Congresso Nacional deve reativar a frente parlamentar mista da pequena e microempresa. O objetivo é aprimorar a legislação do setor e garantir o seu cumprimento. Sobre o assunto, eu converso agora com o senador José Pimentel, do PT do Ceará, que ontem foi eleito vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. Bom dia, senador.
Bom dia, é um prazer estar com você e com os ouvintes dessa rádio.
É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado também. Senador, a reativação começa efetivamente hoje, às 5 horas da tarde, é isso?
Nós fizemos a primeira reunião de trabalho ontem, com senadores e deputados. Agora vamos colher as assinaturas da frente parlamentar mista da micro e da pequena empresa, e esse prazo vai até o dia 23 de fevereiro. Até ali nós queremos chegar aí a um número razoável de apoiamento, e no dia 2 de março nós faremos a instalação da frente parlamentar. A frente parlamentar tem de início uma série de iniciativas de agenda a ser cumprida, entre essas a aprovação de um projeto de lei complementar elevando o teto do empreendedor individual, que hoje é de R$36 mil ano o seu faturamento, para R$48 mil, e da micro e da pequena empresa, que hoje o teto nacional é de R$2.400.000 para R$3.600.000. Essa é uma das demandas que está na nossa agenda desde o ano de 2010 e queremos agora, nesse primeiro semestre de 2011, aprovar na Câmara e no Senado essa matéria, de maneira que em 1º de julho deste ano possa entrar em vigor essas mudanças na lei geral da micro e da pequena empresa. Esse projeto de lei também aborda a questão do endividamento. Nós temos em torno de 650 mil micro e pequenas empresas que não passaram pelo parcelamento das suas dívidas fiscais, principalmente com os municípios e os estados na crise de 2008-2009, e agora queremos também atender isso. Um outro item que também estamos trabalhando muito nessas modificações diz respeito à formalização dos empreendedores individuais. Sim. Esse processo iniciou em fevereiro de 2010, fechamos o ano de 2010 com 901 mil empreendedores individuais formalizados, que é constituído do feirante, do pipoqueiro, do borracheiro, da manicure, dos pequenos negócios.
Da informalidade, de um modo geral.
Que vem,
né?
Da informalidade. Esse público no cadastro nacional é da ordem de 11 milhões. Nós tínhamos uma meta em 2010 de chegar a 1 milhão, chegamos a 901 mil, bem próximo da meta traçada, e queremos repetir em 2011 a formalização de pelo menos mais 1 milhão de empreendedores individuais.
Há também a possibilidade de inclusão de novas categorias no Simples Nacional, né?
Nós temos algumas no setor de serviços, porque no Simples Nacional, tudo que é comércio, tudo que é indústria, já está incorporado, exceto quando elas têm receita bruta anual superior a R$2.400.000 hoje. Sim. Que elas ficam no chamado lucro presumido e no lucro real. Os demais já estão todos no Simples Nacional. No setor de serviços, todas as categorias, as atividades também estão, exceto aquelas atividades que têm atividade regulamentada, como são os médicos, os advogados, os dentistas, e é esse item aqui que agora nós também queremos incorporar ao Simples Nacional. Das categorias profissionalizadas, ou seja, das atividades que têm categoria organizada, o único que está no Simples Nacional são os contabilistas, os profissionais da contabilidade.
A proposta, né, que ela é originalmente do ex-deputado Cláudio Vinhati, chegou a entrar na pauta da Câmara, né, no ano passado.
Nós tivemos boa parte de toda essa matéria em discussão em 2010. Tínhamos aprovado a urgência para votar tanto na Câmara como no Senado. No entanto, como nós tivemos uma mudança muito grande nos governadores, e tinha uma parte dos governadores que não tinham sido reeleitos, tinham sido substituídos por outros derrotados nas urnas, eles acharam por bem aguardar a posse dos novos governadores, que aconteceu agora em janeiro de 2011, para retomar esse tema. O Simples Nacional, ele envolve 8 tributos. O imposto municipal, que é o ISS, o principal imposto estadual, que é o ICMS, e 6 impostos federais. Portanto, ele unifica esse conjunto de tributos e reduz bastante a carga tributária. Por exemplo, o empreendedor individual, ele paga R$1 de ICMS por mês, independentemente do seu faturamento. E a sua, sendo ele do comércio ou da indústria, sendo aquele que é obrigado a pagar ICMS. Quando ele não paga ICMS, ele paga o imposto municipal, que é o ISS, que é do prestador de serviços. Aqui, ele contribui com R$5 por mês, independentemente da sua receita. E tem o direito aos benefícios previdenciários, como a licença maternidade para as mulheres, a licença saúde para o trabalhador e a trabalhadora quando adoece, a aposentadoria por idade, entre outros benefícios. E a sua contribuição para a Previdência Social é de apenas 11% sobre o salário mínimo. Ele, estando fora desse arranjo produtivo do Simples Nacional, ele pagaria 22% sobre o salário mínimo.
Não houve acordo para a parte que cria o Simples Rural, não é? Como é que está isso?
Nós temos um outro debate, que é a organização dos produtores rurais, do agricultor familiar. Em 2008, nós definimos quem integra a agricultura familiar, é o proprietário de terra que tem até 4 módulos fiscais de terra. Esse módulo, ele tem uma diferenciação de acordo com a produtividade daquela região. Lá na nossa região, nos semiáridos no Nordeste, no nosso Ceará, esse módulo é da ordem de 70 hectares. Portanto, quem tem ali até 280 hectares de terra, integra a agricultura familiar. Tem o pescador artesanal, extrativistas, os povos quilombolas, os povos indígenas. Então, todo esse público, ele foi definido como agricultor familiar. E agora, nós queremos que ele tenha tributo zero, municipal, estadual e federal. E é esse debate do Simples Rural para o agricultor familiar que nós estamos organizando.
E qual a dificuldade nessa questão, senador?
Aqui tem pontos já acordados e outros pendentes. E o principal ponto pendente diz respeito ao trabalhador eventual ou safrista, aquele que trabalha no corte da cana, na colheita da laranja, em que não tem vínculo empregatício e termina sendo confundido com aquele que o gato o contrata, ou seja, ele é contratado para ser assalariado, mas não tem a carteira de trabalho assinada. É nesse ponto aí que tem as divergências e falta ser construída uma proposta que seja capaz de separar aquele que deveria ter carteira assinada daquele outro que trabalha por uma empreitada.
Tá certo. Senador José Pimentel, para a gente finalizar rapidamente, a eleição ontem, os trabalhos ontem da CCJ, o senhor que foi eleito vice-presidente, quais as expectativas do senhor para esses 2 anos que o senhor vai estar aí na mesa, dirigindo a CCJ, junto com o senador Eunício Oliveira?
Nós estamos compondo todas as comissões permanentes da casa para que ela possa entrar em pleno funcionamento. Iniciamos pela CCJ, porque temos lá um conjunto de projetos de lei em tramitação e também precisávamos ouvir o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, a chamada sabatina, que fizemos ontem à tarde, e ontem mesmo já aprovamos o plenário do Senado Federal para que ele integre a corte do Supremo Tribunal Federal com o nosso ministro Luiz Fux. Ali nós temos um conjunto de projetos de lei em andamento, é a comissão do Senado Federal onde todos os projetos tramitam por ali, e temos uma agenda muito forte que diz respeito à reforma tributária, à reforma política, entre outros itens que estão na agenda do Congresso Nacional, e entre essas também o Simples Nacional para a micro e a pequena empresa. Portanto, estaremos ali ao lado dos nossos pares trabalhando para que a gente possa chegar ao final do segundo ano com uma boa produtividade.
Ok, senador José Pimentel, muitíssimo obrigado por atender a Rádio Senado, obrigado pela entrevista, um bom dia.
Bom dia, Gerson.
Este senador José Pimentel, do PT do Estado do Ceará, falando sobre a frente parlamentar mista da micro e pequena empresa e também sobre os trabalhos, aí no finalzinho, os trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça, ele que foi eleito ontem o vice-presidente da CCJ para os próximos 2 anos.